Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Vamos falar a respeito de mitos heróicos, uma visão comparativa. Dentro deste tema, o que eu procurei desenvolver foi pegar alguns mitos clássicos e buscar elementos recorrentes que existem entre eles, ou seja, fatos que se repetem sempre. Eu sei que você vai lembrar que Joseph Campbell já fez isso quando criou a sua estrutura do monomito. E de fato, vamos inclusive falar sobre isso, ele pega muitos elementos bem interessantes e recorrentes dentro daquela estrutura do monomito que alguns devem já conhecer. Eu procurei outros elementos além daqueles, outras passagens que são muito recorrentes, ou seja, situações repetitivas nos mitos heróicos. Não só para compará-las entre si, porque isso para nós talvez não tivesse tanto propósito, mas para compará-las conosco. Como esses episódios podem, de alguma maneira, se repetir dentro da nossa vida. Que é evidente que os mitos heróicos, eles entre si, guardam todos uma mesma similaridade. São um referencial, são um objeto de busca para a humanidade como um todo. O que às vezes não é claro para nós é como podemos trazer esses mitos para dentro da nossa vida. O que cada situação fantástica que é mostrada ali pode nos ensinar como seres humanos? Um Hércules que confronta vários monstros, o que isso pode dizer a um ser humano? Aqueles que confrontam seus inimigos, aqueles que vencem em batalha, o que isso quer dizer na vida de um homem comum, que nem encontra monstro nenhum, nem está em batalha? O que isso pode dizer na vida do herói cotidiano, que é aquilo que cada um de nós deveria procurar ser? Portanto, essa comparação eu farei e espero que ela seja proveitosa para você, que você possa retirar daí elementos inspiradores, que é a nossa intenção. Vamos lá, então? Vamos começar falando a respeito do herói como referencial. Existe uma frase de Epíteto, o grande filósofo estoico, que ele diz que as sementes de grandeza em nós necessitam de uma imagem para florescer e germinar. Realmente é assim, é como se fosse um escultor que vê uma imagem, uma pessoa sentada, e depois vem aqui na pedra e começa a tirar tudo aquilo que não é próprio de um ser humano e uma cadeira. Ele começa a extrair, como dizia Michelangelo, o que sobra. Começa a esculpir essa pedra de acordo com o seu modelo. E assim também é na vida. Nós temos um modelo e esculpimos a nós mesmos a partir desse modelo. Se não temos modelo, nós vamos trabalhar a nós mesmos de maneira aleatória, segundo vários elementos de moda, segundo vários elementos correntes no nosso momento histórico, que nem sempre são dignos de serem imitados. Portanto, é muito comum que os filósofos falem sobre isso. O próprio Platão recomendava que se tivesse sempre um herói na memória, um herói que seria sua inspiração ao longo de toda a vida, que pode ser um herói de caráter histórico ou pode ser um herói de caráter pessoal também. Um pai, um avô, uma pessoa exemplar que passou pela sua vida. Mas é muito importante termos esse modelo, porque saibamos ou não, estamos todos os dias esculpindo a nós mesmos. E temos que ter consciência de quais estão sendo os nossos referenciais. Parar para olhar um pouco os referenciais da moda e perceber o quanto muitos deles não são dignos de serem imitados. Só que a natureza não deixa vácuos. Se você não escolhe o seu modelo, você tomará inconscientemente os modelos da moda e começará a trabalhar a si próprio de uma maneira muito inadequada. E um belo dia confronta com um trabalho que foi feito em você que não tem nada a ver com aquilo que você desejaria. Toda uma construção que você não gostaria de ter feito. Porque deixamos esse espaço aberto. Não escolhemos em que vamos nos espelhar. Isso é fundamental. E os mitos, então, eles têm como se fosse uma trajetória. Imaginem uma escada. Imaginem que o ser humano, do ponto em que estamos até um ideal humano, ao máximo propósito da condição humana, existem vários degraus e condições para pisar nesses degraus. E é como se as trajetórias míticas fossem um exemplo de cada degrau desse, como pisar no segundo, no terceiro, no quarto, as provas necessárias para isso, como consolidar a sua posição nesse degrau. Ou seja, como se alguém tivesse deixado um mapa mostrando como se chega lá no alto, na plenitude da condição humana. Portanto, os mitos eles nunca mostram seres absolutamente perfeitos, mas seres longe de nós o suficiente para serem referenciais, mas perto de nós o suficiente para que a gente diga: se fulano foi, eu também posso. Se fulano chegou lá, também dá para mim. Portanto, eles são uma referência de direção muito interessante. Às vezes, dentro de uma cultura em geral, existe, dentro de uma cultura, um referencial de um ser perfeito, normalmente ligado a uma religião. Esse ser perfeito é muito difícil para a gente se comparar com ele. É muito distante. Mas quando temos um herói, ele está próximo o suficiente para você dizer: ah, se ele foi, eu também posso ir. Se dá para ele, também dá para mim. Portanto, ele tem uma distância ponderada e correta, não tão longe e não tão perto que não sirva de referencial. Portanto, ele é um fator poderoso e importante na vida dos seres humanos como um todo. É importante cultivar a memória dos heróis. Campbell e o monomito. É uma imagem muito clássica, esse círculo do monomito de Campbell, hoje quase todo mundo conhece, onde ele coloca as etapas de uma trajetória mítica, usando várias trajetórias que ele tomou como comparação. Então o herói está vivendo uma vida comum, num determinado momento recebe um chamado, resiste, não quer atender, aparece um mestre, um instrutor, um orientador, aí em seguida ele reconhece seus amigos e inimigos, aí começa a passar pela sua primeira prova, resiste, passa pela maior provação, depois disso ele começa o retorno para casa, como se fosse um renascimento. Ele volta para o ponto de partida, mas agora renovado, maior do que ele era quando partiu. Como se fosse uma espiral, que volta ao seu ponto de partida, mas num outro nível de consciência, mais acima. É bem interessante esse esquema de Joseph Campbell. Ele usa a exaustão para poder examinar todos os mitos, todas as trajetórias históricas que ele se propõe a analisar. Sobretudo O Herói de Mil Faces, é um livro totalmente voltado sobre esse assunto. E eu recomendo bastante, é um bom livro. Mas nós vamos pegar, como eu falei, algumas coisas além do que o monomito diz. Elementos que são muito comuns em trajetórias heróicas. A gente, na hora que falar, vai lembrar de várias. E vamos ver como é que isso se aplica ao nosso caso. Vamos ver, por exemplo, chamado à aventura. Muito parecido com aquilo que Campbell diz, né? Em suma, o herói enfrenta provas e retorna maior do que partiu. Ou seja, ele é chamado para provas. E nós podemos observar que nós, na nossa vida, também somos chamados para provas. Parece que nós viemos ao mundo para crescer como seres humanos, para sairmos daqui maiores do que éramos antes. Portanto, entramos exatamente para que aqueles nossos pontos de falha, os nossos defeitos, sejam tensionados para que a gente possa trabalhá-los. E ao trabalhar, saímos daqui maiores do que entramos. Portanto, é como se pisar na vida fosse pisar num território onde as provas necessariamente virão. E alerta uma coisa, assim como os heróis entendem isso, é necessário entender as dificuldades como provas. Porque quando aceitamos dessa maneira, elas são muito mais fáceis. Quando tomamos as provas como injustiça, quando tomamos as adversidades como um tipo de azar ou qualquer coisa aleatória, nós nos sentimos injustiçados. Quando tomamos como provas, nos sentimos provados para ter alcance em um outro nível de consciência, para chegar a um outro grau de oportunidade, um outro degrau. E isso torna muito mais fácil enfrentar as provas. Portanto, o que nós podemos dizer em geral da trajetória heróica? Ele parte para provas e volta vitorioso. Ele parte de um tamanho e volta maior do que ele foi. A vida deveria ser assim também para nós. Partimos de um tamanho, chegamos lá do outro lado maiores do que éramos quando chegamos. Chegamos mais próximos da nossa condição humana. Outro elemento bastante recorrente, quase todo mito tem. O herói, ele é filho de um deus e uma mortal, ou ao contrário, de uma deusa com um mortal, como é o caso de Enéas, por exemplo, que é filho da própria Vênus. Ou seja, sempre uma mistura entre o divino e o humano. E essa mistura faz com que ele seja grandioso e assuma prodígios, possa fazer prodígios. Agora veja bem, não é que o herói seja filho de uma deusa e um mortal, ou de um deus e uma mortal, e por isso ele seja superior. Todos nós somos filhos de um deus e de um mortal. E o que acontece é que o herói tomou consciência disso, e nós ainda não. Todos nós somos filhos do céu e da terra, do plano espiritual e do plano material. Nós somos criados por pai e mãe, o pai espírito, a mãe matéria, que se unem e formam aquilo que constitui uma personalidade humana. Todos os seres são assim. Simplesmente não assumimos muito bem, não reconhecemos o nosso pai. Somos muito identificados com o plano terrestre, um plano terrestre não iluminado pelo espírito, não conectado com o espírito, que o corrompe, o distancia da sua verdadeira natureza. Quando nós temos algum contato da consciência com o ser, algum nível de percepção da nossa essência, algum nível de percepção de algo que está além da mera aparência, além do mero existir, nós nos tornamos exatamente o que esses heróis são. Nós nos tornamos filhos do divino e do material, do divino e do humano. E isso nos dá uma dimensão fora do comum. Ou seja, não é o herói que tem essa condição. Todos nós temos. O que precisamos é simplesmente conscientizá-la. Isso é muito importante perceber. A condição do herói é uma condição simplesmente de tomada de consciência daquilo que ele sempre foi, daquilo que nós sempre fomos e sempre seremos, filhos de céu e terra. Então é importante ter consciência desse ponto, que constitui um fato muito importante na vida do herói. Que mais? Num determinado momento ele se afasta do ninho, se afasta dos pais, se afasta daquele lugar seguro onde ele estava, que é a partida, segundo Campbell, né? A partida para a sua trajetória mítica. Nós nos afastamos desse ponto de segurança e assumimos as nossas responsabilidades diante do mundo. E é o momento em que ele parte para a sua jornada, para a sua gesta heróica. Sozinho, ele não leva papai, nem mamãe, nem ninguém que vá protegê-lo. Ele parte sozinho para a sua gesta heróica. Assume as responsabilidades pela sua própria vida. Veja bem, esse ponto é formidável, importantíssimo na vida de qualquer ser humano, de qualquer um de nós que pretenda ser um herói cotidiano. O momento em que a gente arregaça as mangas e assume as responsabilidades sobre a nossa vida. O que nos acontece não é problema de ninguém, é problema nosso. Não tem ninguém que vai resolver por nós. Somos nós mesmos. É como se fosse entrada numa maturidade psicológica. Que nós entramos na maturidade física, na data certa, na hora que a natureza marca. Mas a maturidade psicológica só entramos quando queremos. O relógio do ser humano é diferente do relógio mecânico da natureza. Nós entramos na idade adulta, do ponto de vista psicológico, quando escolhemos entrar, quando queremos entrar. E aí passamos a assumir as rédeas da nossa vida, a responsabilidade pela nossa vida. Não terceirizamos culpa. Que eu costumo chamar a teoria da responsabilidade, aquela frase de Marco Aurélio, imperador estoico, quando ele diz: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. O que que Marco Aurélio queria dizer com essa frase, que eu costumo chamar de teoria da responsabilidade? Nós viemos ao mundo para crescer como seres humanos. E é como se a gente viesse com um cartão cifrado com os nossos defeitos. E esses defeitos atraem provas que vêm para trabalhá-los, que vem para poli-los, para ver se a gente consegue corrigi-los. Nós viemos com os nossos defeitos, e os nossos defeitos atraem para nós os fatores, pessoas e situações que vão nos provar, para que limpemos aquela aresta pontiaguda. Portanto, as pessoas têm problemas porque é o melhor que elas lograram ser, mas elas entram na nossa vida porque a gente chamou. Se não fosse essa pessoa, seria outra, mas eu teria que passar por essa circunstância, porque eu necessito dela. Se não fosse essa situação de vida, seria outra, mas eu precisaria passar por aí, porque eu necessito dessa experiência. Portanto, eu sou responsável pela minha vida, sou responsável por aquilo que me acontece. E aí sim começo a arregaçar as mangas e tratar de resolver os meus problemas, ao invés de transferir culpa para os demais e me acomodar. Mais uma vez, dentro do estoicismo, Epíteto costumava dizer que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. É esse momento em que a gente se coloca responsável e adulto diante da vida, preparados para assumir as responsabilidades pela nossa vida, preparados para resolver os nossos problemas, sem terceirizá-los, sem procurar culpados, sem nos acomodar. Esse é o momento heróico, é o momento de partida do mito heróico, que muitas vezes na nossa vida demora a acontecer. Muitas vezes adiamos demais esse ponto de partida. Quando é que eu vou assumir as rédeas da minha vida? Assumir as minhas responsabilidades e assumir a vida como minha, como tudo aquilo que me acontece sendo direcionado a mim e não um mero acaso, ou uma injustiça, ou o que o valha, mas tudo destinado a mim. Então, esse é um momento da gesta heróica importantíssimo e também na nossa vida. Ele aceita a autoridade de quem detém o conhecimento. Então, seja um mestre, seja um instrutor, ele aceita a autoridade de alguém que se mostra para ele sólido, maior, um referencial. Ou seja, é muito comum ao longo da história, você vai ver lá no Bhagavad Gita, que é um clássico atemporal, Arjuna, o grande príncipe Pandava, aceitando Krishna como seu condutor, No mito do rei Arthur aceitando Merlin, é muito comum que haja esse mestre ou instrutor que seja aceito como um orientador do caminho. Ou seja, o herói aceita seguir toda a experiência de vida que já foi acumulada, aceita e reconhece a sabedoria e é capaz de se deixar conduzir por ela. É como se você imaginasse que você tem um problema de saúde e, ao invés de procurar um médico que estudou e se preparou para isso, você trata de cuidar da sua própria saúde. Isso seria, no mínimo, irresponsável? Ninguém faria. Por quê? Eu necessito de alguém preparado para isso. Se eu tivesse um grande aparelho de TV moderno, tela plana, e ele desse um defeito, eu procuraria um técnico formado para isso, para mexer nele. Eu não mexeria para poder perder o meu aparelho, não tenho condições de fazer isso. Porém, quando se trata de vida, todos nós nos achamos doutores. E achamos, às vezes, em plena adolescência, achamos que já sabemos tudo e não precisamos do palpite de ninguém. Houve muita gente ao longo da história que soube viver. E que deixou esse seu aprendizado registrado na história. Às vezes, dentro da nossa própria vida, podemos encontrar uma pessoa que sabe viver mais do que nós, deu dois ou três passinhos além do nosso. Já pode ser um referencial. Aceitar com humildade, aprender daqueles que sabem mais do que nós na arte de viver humanamente bem. Isso também é uma característica fundamental. A vaidade e a arrogância do homem faz com que ele ache que ele é o máximo e que ninguém sabe mais da sua vida do que ele. Enquanto que a arte de viver é algo que guarda muitas semelhanças entre todos os seres humanos, é algo passível de ser conhecido e muitos souberam viver bem. E mesmo nos nossos dias é bem possível que haja alguém que saiba, não plenamente bem, mas um pouquinho melhor que você, como enfrentar a arte de viver com sobriedade e com sabedoria. Então, esse é mais um elemento da gesta heróica importantíssimo como referencial. Vários mitos têm isso. O herói aceitando um mestre, um condutor. O que mais podemos tomar como referência repetitiva nos mitos? Os heróis sempre agem de forma ética. Ou seja, para um herói, os fins não justificam os meios. Ele não vai usar de golpes baixos, de traição, ele não vai usar de artimanhas, de mau caráter ou qualquer coisa desse tipo, de má índole, para derrubar os seus antagonistas. Ele nunca vai utilizar coisas que sejam contraditórias com seu fim. O herói é coerente e íntegro. Ele não acha que os fins justificam os meios. Tudo nele está alinhado. Ele é justo em todas as etapas do processo. Ele, no meio do caminho, não se deixa corromper. É lógico que isso, para nós, é um referencial importantíssimo. Muitas vezes assumimos essa herança maquiavélica de que os fins justificam os meios, quando na verdade sabemos que se fins e meios não são coerentes, não atingiremos esses fins com que sonhamos. Não pode haver, não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, como diz o ensinamento bíblico. Ou você serve à justiça ou não serve à justiça. Os fins e os meios têm que ser coerentes sempre, e não acharmos que para obtermos uma determinada coisa vale tudo. Vale tudo é um preço caro demais e você não obterá essa coisa, obterá um fim tão corrompido quanto os seus meios. Portanto, cuidado, porque essa é uma mentalidade mais comum do que parece na nossa sociedade, nos nossos meios sociais, nas artimanhas que se usa para se chegar ao sucesso. É muito comum que se tenha essa mentalidade. Isso é totalmente contraditório com o mito do herói. Fins e meios sempre juntos, justos, sempre íntegros. Sempre unidos no sentido de serem da mesma natureza. Importante ressaltar isso, tá? Fins não justificam meios em nenhuma circunstância. O herói é aquele que é capaz de banir o ódio como motivação. Ele não age provocado pelo ódio, ele age por um senso de colaboração, de justiça. Mais cedo ou mais tarde, quando usamos o ódio como meio, ele vai fugir ao nosso controle e vai dominar a nossa vida. O herói jamais aceita agir por ódio, ele age por justiça, às vezes com um mal que não foi nem provocado para ele, foi provocado por terceiros, para terceiros. Mas ele compreende que aquilo é nobre, justo e bom e coloca sua espada a serviço dessa causa justa. Tá? Ele não age por vingança. É uma das coisas que nós mais precisamos aprender. Santo Agostinho costumava dizer que a vingança é sempre imoral e, no fundo, é sempre um ato de ateísmo inconsciente. Ou seja, confiamos que o universo cosmos que tem uma ordem entre causa e efeito, por que eu necessito interferir depois das causas para que o efeito chegue? Isso faz parte da vida, faz parte da natureza. Agora, quando eu acho que o universo é caos, que não tem nenhuma ordem entre causas e consequências, não existe nenhuma compensação, aquilo que no Oriente se chama de karma, nenhuma compensação kármica por aquilo que se fez, eu acho que se eu não entrar e me vingar, aquilo ficará impune. E isso, no fundo, é uma desconfiança em relação à harmonia do universo. É um tipo de ateísmo inconsciente. É muito comum que na nossa cultura determinados filmes da moda são muito normais. O herói, entre aspas, né, o ídolo do filme, vem um determinado antagonista, mata a esposa dele, mata os filhos, mata a família, ele fica louco de ódio e o filme inteiro é para ele se vingar, para ele matar aquele bandido, para ele se vingar e todo mundo torcendo ali pelo ódio dele, todo mundo torcendo para que o ódio dele prevaleça. É um tipo de cultura altamente prejudicial, perniciosa, porque faz com que a gente admire alguém que se move pelo ódio, que é uma coisa terrível. Porque quando nos movemos pelo ódio, mais cedo ou mais tarde nos tornaremos escravos dele. E não conseguiremos nos mover por outra coisa. Teremos o vício de nos movimentarmos sempre pela cólera, sempre pelo ódio, que é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, é a animalização completa. Portanto, um verdadeiro herói não aceita justificativas ou motivações mórbidas. A justificativa e a motivação para a sua gesta heróica sempre será uma causa justa, uma causa nobre, uma causa na qual ele se justifica a colocar o seu empenho, algo do que ele não se envergonha, algo humanista. Então, jamais ódio dentro de uma gesta heróica clássica. Cuidado com as histórias, às vezes a gente vê isso até em desenhos animados para os nossos filhos. Cuidado com essas histórias onde o ódio é colocado como meio, o ódio é colocado como motivação. Não é assim que a gesta heróica funciona. Nunca seremos heróis cotidianos motivados dessa maneira. Fraternidade. Isso é importantíssimo. O herói não age por interesses próprios. O herói sempre age para beneficiar um conjunto de pessoas maior do que ele mesmo. É um reino, é o seu reino, Camelot para o rei Arthur, são todos os Pândavas para Arjuna, livrar a humanidade de vários monstros ferozes, no caso de Hércules, sempre há um conjunto de beneficiados muito maiores do que ele mesmo. Ele não age apenas por interesses pessoais. Todas as suas decisões têm um toque de fraternidade, beneficiam um grupo muito maior do que ele mesmo. Ele sempre é, de alguma maneira, o salvador da pátria, o salvador de uma determinada comunidade, de um conjunto de seres humanos a quem ele vem resgatar. Pode parecer difícil aplicar isso à nossa vida, pode parecer distante. Mas se você parar para pensar, cada decisão nossa, cada uma delas, e de imediato vem uma solução na nossa mente, uma decisão. Você para e questiona: isso é o melhor apenas para mim? Ou isso é aquilo que beneficia um conjunto maior de pessoas além de mim mesmo? Ou seja, existe mais uma pessoa beneficiada, mais um grupo de pessoas beneficiada, o máximo de pessoas que eu posso beneficiar com essa decisão? Existe. Então, eu prefiro essa decisão, que ao invés de privilegiar apenas a minha pele, vai beneficiar um grupo maior de seres humanos. Eu prefiro a decisão que é mais fraterna, que atinge com seus efeitos o um maior número de homens. Não é difícil a gente parar para imaginar, gente. Faça um pequeno trabalho de imaginação. Imaginem um mundo onde os homens sempre agem assim, tomando decisões que não beneficiam só a sua pele, mas o maior conjunto possível de homens. Deixa eu tirar vantagem em tudo. Não, quando eu tiro vantagem em tudo, muitos tiram prejuízo em tudo. E eu não quero isso. Eu não quero me erguer sobre o fracasso e o prejuízo dos demais. Eu quero que a minha decisão beneficie o máximo possível. Essa simples transformação, eu garanto a vocês, mudaria o mundo em que vivemos da noite para o dia, de uma forma maravilhosa, se nós fôssemos capazes de fazê-lo. Portanto, é algo do nosso dia a dia, algo fundamental, de base, que é também inspirado na jornada do herói, na gesta heróica, faz parte da jornada do herói cotidiano. Podemos aprender muito dos mitos, e aí está um ensinamento que é precioso. O que mais temos do herói? Sua chegada muitas vezes é prevista por uma profecia, por uma lenda, etc. Ou seja, existe quase que um suspense, todos estão à espera dele, a vida está à espera dele. Isso é muito comum. Espera-se que virá um herói salvador. Mesmo nos contos de fada, o rei está ali esperando que venha um príncipe para salvar a sua filha, que foi aprisionada por uma bruxa, por um dragão. Todos esperam a chegada do herói. Existe uma profecia, existe uma lenda que prevê que ele virá. E existe essa expectativa no ar. A mesma coisa acontece em relação ao ser humano, à nossa condição humana. É como se você imaginasse, como costumo falar, que a natureza precisa de um vegetal. As plantas dizem presente e fazem o que corresponde a elas. Fazem fotossíntese, fazem a sua troca gasosa com o meio, são base da cadeia alimentar, fazem aquilo que lhes diz respeito. A natureza precisa de um animal. Os animais dizem presente e exercem seu instinto de sobrevivência, seu instinto de perpetuação da espécie, aquilo que se espera deles. A natureza precisa de um homem. O homem deveria poder dizer presente e exercer valores, virtudes e sabedoria, na sua plenitude, da melhor maneira possível, tá? Da maneira que a natureza espera de nós. Fomos feitos como seres humanos para isso, para dizer esse presente. Portanto, a natureza espera, é algo prometido, é algo que está dentro do campo de esperanças da natureza, ela nos fez para isso. Portanto, existe quase que um anúncio, uma profecia que diz: um dia virão os homens, um dia virão os legítimos seres humanos e toda essa desordem cessará. No dia que um ser humano íntegro e pleno chegar, essa desordem começará a ter o seu fim. Então isso paira pela natureza, uma expectativa para que cada um de nós se realize como ser humano. Nós somos também anunciados, nós somos também esperados, existe uma expectativa para que cada um de nós atinja aquilo que deve atingir, honrando a sua condição humana, aquilo para o qual fomos feitos. Da mesma maneira que na gesta heróica, isso existe também na nossa vida. O herói realiza prodígios graças à sua nobreza de nascimento. Ou seja, ele é filho de um rei, de um deus ou etc., como já falamos. Muitas vezes filho de um deus ou de uma deusa, quando não filho de um rei que por alguma razão se afastou do pai. E ele tem capacidade de realizar prodígios exatamente por esse seu nascimento especial. Ele é um nobre e não sabe. E nós, como acabamos de falar, quase que uma continuidade do que acabamos de falar, também devemos reconhecer a nobreza de nascermos como seres humanos, que é uma condição nobre. Parem para imaginar tudo o que implica um ser humano. É como se fosse o ápice de construção da natureza, um ser com consciência reflexiva, um ser que vê a si próprio, vê a vida, vê a morte, entende o funcionamento de coisas fantásticas à sua volta, um ser minúsculo entendendo o nascimento das galáxias, entendendo o movimento dos astros no céu, um ser minúsculo que é capaz de se perguntar sobre o que é a inteligência, o que é a bondade, o que é a vida. É um ser extraordinário, o ser humano. Portanto, nós temos nobreza de nascimento. Nascer como seres humanos é uma honra. Nos faz como que reis sobre a Terra, pela capacidade que temos de beneficiar o mundo à nossa volta, de beneficiar a natureza, de beneficiar a nós mesmos. Portanto, também deveríamos honrar essa nossa nobreza de nascimento. O herói é um nobre. Todo ser humano também o é. O fato de ser humano deveria dar a ele um certo sadio orgulho da sua condição. É possível também que o orgulho seja sadio, porque isso nos dá dignidade. O orgulho sadio nos torna dignos daquilo que nos cabe ser. É exatamente o que temos que desenvolver. Um ser humano é um ser muito especial. Deixa eu honrar essa condição. Deixa eu estar à altura do que é um ser humano. Mais um elemento próprio dos heróis. Esse é o mais comum de todos, né? Ele enfrenta monstros. Como enfrenta monstros? Todos eles ou são monstros humanos ou são monstros mesmo, animais bizarros de todos os tipos, né? Aí está o mito dos 12 trabalhos de Hércules, onde você encontra monstros de todos os tipos. Você vai ver de muitos tipos, o Orfeu, o Teseu, o Perseu e muitos outros, enfrentando monstros, quer humanos, quer animais. Tá? Todos eles confrontando essa monstruosidade. O que é essa monstruosidade? Quais são os monstros que um herói cotidiano teria que enfrentar? Os próprios monstrinhos que vivem dentro de nós. E aí eu explico um pouco para vocês, reiterando algo que muitos já falamos nas nossas palestras, sobre as três obras alquímicas medievais. Nós temos que realizar as três obras dentro de nós. A primeira delas é a obra em negro, que é mergulhar dentro de nós mesmos, mergulhar lá nas raízes do nosso consciente e perceber todos os bichinhos que vivem dentro de nós e que nos dominam. Então temos instintos, impulsos, paixões descontroladas, vaidade descontrolada, vários vícios, todos esses bichinhos que estão lá e que nos tiranizam porque a gente não tem consciência deles. E quando não somos conscientes das coisas, elas nos dominam. E esses bichinhos não são maus. A energia deles foi feita para nos beneficiar. Mas acontece que eles precisam ser domesticados para nos obedecer. É a diferença entre um animal selvagem e um animal domesticado, que pode servir aos nossos propósitos, que pode estar a favor daquilo que pretendemos fazer. Portanto, todos esses animais do nosso subconsciente, todos esses elementos que estão aí tensionando a nossa vida, se nós aprendemos a vê-los, reconhecemos e adquirimos autoridade sobre eles, ele se torna uma coisa positiva. Por exemplo, quando você é muito teimoso. Minha avó costumava dizer que eu era teimosa feito uma mula manca. Eu sempre repito essa passagem porque eu acho engraçadíssima. Eu não imagino que seja uma mula manca e por que ela é teimosa mais do que os outros animais. Mas eu acho curioso, porque realmente a teimosia, ela trabalhada, ela é um elemento que pode se converter numa determinação fora do comum. Uma paixão descontrolada, controlada, pode se transformar num entusiasmo fora do comum. E são virtudes fortes, são importantes. Quando você reverte a energia desses bichinhos para o teu controle, que eles fiquem sob o teu controle, tornam-se energias muito positivas. Mas elas têm que ser vistas e controladas. A pior coisa que pode acontecer é quando não vemos um monstro e viramos as costas para ele. Porque ele nos domina, ele nos ataca pelas costas, totalmente desprevenidos. Quando eu tenho a tendência à preguiça e sei, eu vou estar prevenido contra ela o tempo todo. Mas eu fico ofendido quando me dizem que sou preguiçoso, não vejo de jeito nenhum. Vou ser dominado por ela de todo jeito. Portanto, o confronto e o domínio dos monstrinhos que estão dentro de nós é fundamental para que a gente passe para a obra alquímica seguinte, que é a obra em branco, que é exatamente a purificação, é o domínio de tudo aquilo que vive dentro de nós. Depois disso vem a obra em amarelo, que é a maturidade, as citrinitas, a constatação de todos esses monstrinhos que existem no universo, que também estão representados dentro de nós, o que nos dá uma compaixão muito grande e uma sabedoria muito grande para lidar com eles do lado de fora. E por fim, a elevação, que é a obra em vermelho. Rubedo, que é a espiritualidade, é a sabedoria. Tá? Então, na alquimia medieval, o que se mostrava era um caminho para que a consciência ascenda. Carl Jung fala bastante sobre isso. Um caminho pelo qual a consciência tem que transitar para chegar à sua plenitude. Portanto, a primeira coisa é confrontar os nossos monstros, que são monstros porque foram deixados soltos, aleatoriamente, dominando e devorando a nossa vida. Por isso se tornam monstros. Domesticados, eles podem nos servir. É exatamente assim. Se você pega, por exemplo, o mito egípcio, quando Horus vai vingar o seu pai, Osíris, que foi morto por Sete, quando ele vence Sete, ele não mata. Não mata o seu inimigo. Sete era um ser furioso, portanto, tinha muita energia. Toda aquela fúria dele, ele coloca para que ele sopre a barca dos deuses. Por quê? Aquela fúria dele se converte em muito fôlego, para produzir vento, para soprar a barca dos deuses. Ou seja, como se ele tivesse pego esse Sete que vivia dentro dele e revertido essa fúria para um impulso positivo. Tá? Essa força da cólera, do ódio, para um impulso positivo de energia, de propulsão, de movimentação. Tá? Ele não elimina, não há como eliminar nada que vive dentro de nós. Há como integrar sadiamente, confrontando e domesticando os nossos monstrinhos domésticos. Todos nós temos que fazer isso. Porque senão somos escravizados por eles, pela vida fora, que é muito comum que aconteça. Pare para pensar nas más atitudes, as más decisões que você tomou na vida, se não foi o monstrinho que estava no comando. Na maior parte das vezes foi o monstrinho que estava no comando. Portanto, o quanto ele já devorou da sua vida? Esteja atento a isso. O herói cotidiano está sempre atento ao domínio dessas sombras, desses monstrinhos que vivem dentro dele. Ou seja, isso faz parte da gesta heróica. Um herói está disposto a dar a sua vida em nome de algo maior. E isso é muito interessante. Em geral, entregam a sua vida a serviço de algo que ele considera nobre, justo e bom. É um comum em todos os mitos. Todos eles correm riscos altos, Todos eles se entregam com um entusiasmo que pode custar caro, e nós sabemos disso. E como nós podemos entregar a nossa vida? Significa fazer um ato suicida? Não, não significa isso. Significa todos os dias entregar a nossa vida no dia de hoje a algo que vemos como nobre, justo e bom, sempre procurando aperfeiçoar o nosso senso do que é nobre, do que é justo e do que é bom, para que chegue cada vez mais próximo de um valor universal. Quando você chega à noite, olha para o seu dia e diz: hoje eu fui legitimamente humano. Tudo o que eu fiz correspondia ao meu critério de justiça, de bondade, de nobreza. Tudo o que eu fiz foi digno de um ser humano. E aí eu posso dormir em paz com céus e terra, aquilo que eu chamo do sono dos justos. Posso me entregar ao sono dos justos. Por quê? Porque eu mereci o dia de hoje como ser humano. Ou seja, eu entreguei a minha vida no dia de hoje a um ideal humanista. Estou todos os dias entregando a minha vida ao ideal humanista. Quando você olha, você está se deslocando, está tendo um crescimento. Passa o tempo e você percebe que já não é mais o mesmo, que é a maior fonte de satisfação e felicidade que um homem pode ter. Perceber que está superando provas, deixando provas para trás. Estejam atentos a isso, isso é muito importante. Tá? Porque senão o nosso tempo passa em vão. Quantas vezes chegamos lá no 31 de dezembro e vamos analisar do nosso planejamento do último ano para cá, o que foi feito, quanto mudamos. E temos a tristeza de constatar que não mudamos nada. Isso é terrível, significa uma parte significativa da nossa vida que não demos um passo ascendente. Um ano na nossa vida não é pouco. Uma parte significativa da nossa vida que não demos um passo em direção à luz. Não estamos dedicando, não estamos entregando a nossa vida a algo maior. E você entrega assim dia a dia, numa batalha constante para sempre ascender um pouquinho. E isso é a gesta heróica do nosso herói cotidiano, aquilo que buscamos ser ou que deveríamos buscar ser. Um herói não se vangloria por sua conquista. Ele não é um vaidoso, não é um arrogante. Ele entrega o fruto para aquele que lhe proporcionou o fruto. É o que acontece, mais uma vez, voltando ao Bhagavad Gita, Arjuna com Krishna, quando ele realiza o seu feito, o feito é produto de Krishna, é produto do Deus, ele o coloca aos seus pés. Dê-me o ato, purgado de expectativa e egoísmo. Haja simplesmente pela alma, trabalhe e realize por mim. É Krishna falando com Arjuna: dê-me o ato, trabalhe e realize por mim, fixe sua atenção na alma. É fundamental isso. De onde veio a inspiração para nós, para sermos o que somos? De algo sagrado, de algo que está acima de nós. Portanto, é muito justo que quando a gente alcance algum fruto, dedique isso também a essa fonte de onde veio a nossa inspiração. Não achemos, eu fiz e eu sou o bom. Não, eu servi a algo maior do que eu. E aqui estão os frutos que eu não conseguiria sozinho. Consegui em nome de, através de algo maior do que eu. Portanto, eu não sou bom, grandioso, melhor do que nada nem ninguém. Eu simplesmente soube servir de maneira eficaz. Que eu continue sabendo servir de maneira eficaz. Ou seja, uma das coisas que mais corrompem o ser humano é exatamente fazer um esforço para vencer uma prova. Vence, automaticamente é tomado pelo egoísmo, pela vaidade, pela arrogância. Que isso impede que ele dê o próximo passo. Vai ficar a vida inteira aí com esse troféu na mão. E achando que ele já fez o suficiente pela sua vida. E achando que isso foi fruto dele, sozinho, e de mais ninguém. Toda a nossa inspiração vem desse mundo das ideias, desse mundo espiritual. Que os frutos vão de volta para lá, sejam entregues de volta para lá. Que nós possamos, então, fazer a entrega, fazer a dedicação desses frutos a algo maior, não fiquemos presos pelo orgulho, pela arrogância e pela vaidade. Isso é típico da gesta heróica. Você não vê nenhum herói se vangloriando por aquilo que ele fez. Ele sabe que ele serviu a algo maior. Respeito e fidalguia em relação à princesa. Olha que interessante. Você vai ver muitos heróis, como São Jorge e outros, príncipes de contos de fada, o trato que ele tem. Ele vai salvar uma princesa, vai salvar uma jovem. Mas ele, em relação a essa jovem, ele é de um tratamento absolutamente respeitoso. Ele não deixa os instintos subirem à sua cabeça. A sua convivência, em geral, é de respeito e fidalguia em relação aos outros seres humanos. Ele não se aproveita dos outros seres humanos, ele não age tomando os seres humanos como meios, mas sempre como fim em si. Ele é incapaz de, numa convivência, tirar proveito do outro. Ele é incapaz de, numa convivência, ser desrespeitoso com o outro, a menos que esteja numa gesta heróica e tenha realmente que remover um obstáculo do caminho. O objetivo do herói é chegar a uma meta justa. O antagonista tem que ser retirado do caminho com o mínimo dano, para que ele não atrapalhe. Mas ele não vai ser tratado com crueldade excessiva, com maldade excessiva, além da medida. Tá? Não vai ser torturado, não vai ser submetido a nada além do que é necessário. Ele tem essa fidalguia e esse respeito por todos os seres que passam por ele. É nobre no tratamento. Ele sabe considerar o outro ser humano como um fim em si, não como um meio. Repito aquela frase de Kant no Fundamento da Metafísica dos Costumes, que ele diz que é imoral tomar um ser racional como meio. Ele é sempre um fim em si. O herói tem esse tratamento. Ele não é capaz de desonrar uma princesa, por muito bela que ela seja, por muito vulnerável que ela esteja. Ele sempre está no domínio dos seus instintos. Ele realizou a sua obra em negro. Ele matou os monstros lá atrás, no início da gesta heróica. E aqui ele está sempre de pé, o humano no domínio do animal. A obra em branco realizada e talvez um pouco até da obra em vermelho realizada. Ou seja, ele se domina, ele se garante, ele respeita, ele tem a nobreza própria de um ser humano, na sua convivência. Compaixão com os fracos e debilitados. Então você vai ver em muitas histórias, quer de mitos, quer de histórias, de contos, de fadas, muitos, que surge no meio do caminho, sei lá, um pássaro que levou uma flechada. O herói desce a peia do seu cavalo, vai lá, tira aquela flecha com todo cuidado. Uma pessoa que sofreu alguma coisa, ele desce lá, atende aquela pessoa, ou dá um pouco de água para um velhinho que está sedento, e dali recebe um dom muito especial. Ele não faz por querer receber alguma coisa, faz por misericórdia, por compaixão. Talvez ele tenha lá na frente uma princesa tendo que ser salva de um dragão. Talvez ele tenha um reino a resgatar, tem coisas importantes lá na frente. Mas ele não é insensível às dores que ele vai encontrando no meio do caminho. Ele é sensível à dor alheia. E isso é um elemento claramente fundamental na nossa vida. Não darmos um passo insensíveis à dor alheia. Existe uma frase da grande pensadora do século XIX, Helena Blavatsky, que ela diz: "Não deixe que seque a lágrima que corre do teu rosto antes de ter secado a lágrima que corre do rosto do último dos mortais." Não significa que você ande no caminho se torturando. É necessária alegria, é necessária felicidade. Mas é necessário também que a gente não se esqueça da dor do outro, para que a gente se comprometa em estar sempre caminhando. O outro me espera no futuro. O outro necessita que eu cresça para poder resgatá-lo no momento certo. Dedicar-se e comprometer-se com a dor do outro é o que me garante que eu estarei sempre me movimentando, porque as forças da inércia me puxam para trás. A única coisa que tem força suficiente para compensar essas forças da inércia e me puxar, me alavancar para frente é o amor. Alguém vai sofrer se eu ficar aqui. Alguém vai ter uma dor terrível e não poderia ajudar se eu me entregar à inércia. Se eu fizer uma concessão à minha preguiça nesse momento, não estarei no encontro marcado com alguém no futuro. Não socorrerei essa pessoa no momento de agonia, no momento de sofrimento. A dor humana é um preço caro demais para a gente pagar. E normalmente a gente não suporta pagar e continua caminhando. Ou seja, estar comprometido com a dor humana e sempre, de uma certa maneira, usar isso como um impulso para estarmos caminhando. No máximo das minhas possibilidades, dentro daquilo que posso e que poderei, porque eu estou crescendo, dentro daquilo que eu posso agora e que virei a poder algum dia, eu minimizarei e secarei essas lágrimas, atuando sobre as causas da dor, atuando eventualmente sobre as consequências, atuando de maneira inteligente, eu sempre estarei comprometido com a dor humana e não serei insensível a ela. Procurarei fazer o máximo que está dentro das minhas possibilidades para saná-la de alguma maneira. Essa compaixão que nos acompanha pela vida inteira nos transforma em seres muito especiais. Seres que não ignoram a vida à sua volta, seres que têm uma capacidade muito grande de se integrar com a natureza, com a vida como um todo. Seres que são orgânicos, participam da vida como se fosse um grande corpo vivo. Estão comprometidos com todas as partes da vida. Quando pegamos uma célula dentro do nosso corpo que não se compromete com o corpo como um todo, sabemos que ela é perigosa, que ela pode influenciar outras células e formar um tumor já já, algo muito negativo e prejudicial para o corpo. Ou seja, cuidado com o comportamento egoísta. De uma certa maneira, ele é sempre suicida. Ou seja, sempre altruístas e comprometidos com a dor do todo. Essa é a jornada do herói. É assim que ele caminha. Por muito que ele esteja apressado e agoniado porque tem algo importante lá na frente, ele não ignora as dores no caminho. Ele não ignora os atos justos que ele tem que tomar no meio do caminho. Aí você vê os heróis, como o próprio Hércules e outros, pelo meio do caminho da sua gesta heróica, resolvendo um monte de pequenos problemas de comunidades, de lugares por onde ele passa. Mesma coisa os cavaleiros do rei Arthur. Sua espada estava sempre a serviço daquilo que era justo, em qualquer lugar, fosse quem fosse. Ele acredita e ama o bem. Isso é muito interessante, né? Ele está a serviço do bem, ele acredita que existe um bem universal. Ele coloca sua espada, como falamos, a serviço desse bem. Ele trabalha para os agentes do bem, independente de serem seus amigos ou não. Então tem um reino distante que está sendo atacado por um grupo de pessoas que querem destruí-lo, querem roubá-lo, querem massacrá-lo. O que eu tenho a ver com esse reino distante? Ele não é meu amigo, não é meu conhecido, eu não sei nada dele. Mas ainda assim, eu coloco a minha espada a seu serviço. Por quê? Porque eu sou sempre um agente do bem. Não é porque eu gosto de fulano, ele é meu amigo, deixa eu defender. Não, eu sou um agente do bem. E sempre, dentro do alcance da minha espada, ela estará a serviço do bem. Não é por particularidades ou por afinidades pessoais. É porque eu sou um servidor do bem. Seja lá qual for a circunstância que se apresente. Eu percebo que uma injustiça está sendo cometida e está ao meu alcance fazer alguma coisa, eu estou a serviço do bem, onde ele se manifeste, onde ele se apresente. Ou seja, eu sinto que quem me lidera na vida é a ideia do bem, que, segundo Platão, é a fonte de todas as outras virtudes. A ideia do bem é um símile da própria figura de Deus. É o máximo bem que a gente possa atingir na nossa vida, o máximo bem que o universo possa atingir no seu curso. Esse é o meu motor, é para lá que eu caminho. E isso é uma característica belíssima no herói, e isso dá a ele a honra, que faz com que a gente o admire. Então é uma criança, se coloca diante de um herói, nossa, como ele é bom, e o admira. Depois, na adolescência, queremos ser heróis. Esse é o magnetismo do herói, por isso ele é tão atraente. A gente sabe que ali está um agente do bem. Ele é altamente confiável, ele é altamente justo, ele é alguém que a gente se dispõe a acompanhar. É alguém que poderia nos liderar e nós confiaremos. Por quê? Porque ele é um servidor do bem. E isso é facilmente reconhecível. Enfim, o que nós podemos constatar de toda essa nossa conversa? Nós também somos heróis cotidianos. Podemos ser. Todas as ferramentas, todas as situações que se apresentam para um herói são nada mais do que uma mitificação daquilo que se apresenta ao homem, para que ele também se torne um herói cotidiano. Há dragões, há monstros, há dificuldades de todos os tipos, há alienações, há os nossos bichinhos domésticos que não nos deixam despertar e sermos nobres, há às vezes a distração, a inércia, há o egoísmo, há todas essas coisas para confrontar todos os dias. E temos que estar atentos todos os dias, porque a batalha se apresenta a qualquer momento. Estamos lutando palmo a palmo para vencer e colocar mais adiante a nossa trincheira. Hoje eu não vou dormir sem empurrar a minha trincheira um pouco mais adiante. Eu sou um pouco mais capaz de lutar pela minha integridade do que eu era ontem. Eu sou um pouco mais capaz de ser digno da condição humana do que eu era ontem. Empurrei, ainda que seja só um pouquinho, minha trincheira adiante. E vou ganhando palmo a palmo o território da minha vida. Isso é típico do herói cotidiano, que é tão digno quanto um herói mítico. Você olha para um homem que é digno, que foi um herói cotidiano ou que é um herói cotidiano, e ele tem um carisma fora do comum. Ele inspira respeito, ele é um referencial, ele é um exemplo. E a humanidade necessita demais de exemplos para esculpir a si própria. Necessita demais de heróis cotidianos. Todos os heroísmos da história foram motivados por esses grandes heróis que foram referenciais. Quer heróis míticos, históricos, ou heróis pessoais. Mas os grandes feitos do homem tiveram um referencial. Do homem concreto, na vida concreta, todos os heróis cotidianos que existiram tiveram um referencial. E é muito importante que a gente perceba essa necessidade. Necessidade de adaptar essa gesta heróica para a nossa vida, para que possamos ser aquilo que um herói cotidiano é. Uma vida altamente motivada, lúcida, coerente e ascensional. Motivada, lúcida, coerente e ascensional do ponto de vista da consciência. E que assim seja a nossa jornada. Que a gente possa entender que os mitos se vivem. Eles não são meras coincidências ou meras inspirações para ninar crianças. Muito pelo contrário. Alguns são fortes demais para ninar crianças. Eles são para despertar os adultos. Que a gente possa usá-los para isso. Muito obrigada.